A CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça, aprovou ontem a proposta de emenda à Constituição, conhecida como PEC da Transição, que modifica alguns limites de gastos para que o próximo governo execute os seus programas prioritários.
Houve mudança nos termos colocados inicialmente pelo governo e a proposta ainda pode sofrer novas alterações durante a votação de hoje no plenário, prevista para as 16h.
Para falar com a gente sobre essas mudanças na PEC e sobre a expectativa para o texto final que sairá do plenário, eu e a Raquel vamos conversar com o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul. Bom dia, senador. Obrigado pela sua presença aqui na Rádio Senado.
Bom dia, Gesiel. Bom dia, Raquel. Satisfação é nossa falar com vocês num dia muito importante para o povo brasileiro, principalmente os mais vulneráveis, mais pobres, né? Que vai ser a votação da PEC 32, que foi relatada pelo senador Alexandre Silveira e que construiu um grande entendimento ali, que eu acho que vamos avançar bem hoje. Uhum.
Senador, em primeiro lugar, as mudanças até aqui aprovadas na CCJ agradam a equipe de transição?
Olha, foi tudo conversado, né, com a equipe de transição. Inclusive, abrimos mão de 30 bilhões ali no final, e o limite ficou de 145 bilhões, mais 23 bilhões para financiar investimentos. Isso tudo foi conversado, ficou dentro do limite da negociação. Eu era, inclusive, o último orador escrito lá, e antes mesmo de eu falar, eu quero aqui dizer que houve diversas reuniões, e o senador Eurovisto, naquele momento, propôs, então, que se em vez de ser 175, ficasse 145, 30 bilhões a menos para esse aporte de recursos, mas mantendo os 23 milhões também para financiar investimentos. E foi unanimidade, né? Não precisou ninguém mais falar e foi aprovado, digamos, alguns levantaram o braço, mas nem verificação não foi pedida, né? Quando você não pede verificação, significa que a ampla maioria, eu diria quase que 90%, entendeu que aquele era o melhor caminho, sem prejuízo, claro, de o debate continuar no plenário hoje à tarde. Mas eu acho que não vai ter grandes mudanças, não. Eu acho que vai caminhar para um grande entendimento. Até porque o orçamento hoje do país não comporta, não tem verba, não tem condições nenhuma de você atender as demandas que eu diria aqui, que os dois candidatos a presidente, para não dizer todos os presidentes, se comprometeram, né? Que foi desde os R$ 600, mais 150 por criança, foi a questão do salário mínimo, e os dados são assustadores. Eu não sou daquele que fica só jogando pedra no passado, que tivemos aí também uma pandemia, né? Mas vejo alguns dados. Para 2023, o orçamento perdeu 407 milhões só para o programa de tratamento e controle de HIV e AIDS. São necessários 22,8 bilhões para recompor o orçamento do Ministério da Saúde. Alguns falam que é 24, mas eu tenho 22. Não tem dinheiro para o programa farmácia popular. Falta dinheiro para a merenda e transporte escolar. Falta dinheiro para as creches. Nos últimos anos, foram cortados 90% dos investimentos em moradia. Reduziu 96% do valor destinado ao programa de acesso à água, água para consumo humano. As universidades tiveram orçamento reduzido agora, ainda foi bloqueado 350 milhões. Um país que 33 milhões de pessoas passam fome. Aí vem a importância dos R$ 600. 8 de cada 10 famílias estão endividadas. Até o INSS, agora parece que voltaram atrás. Olha, eu tenho uma sessão de homenagem, agora porque agora em janeiro nós estamos completando 100 anos da lei Eloy Chaves, ou seja, da nossa Previdência. Nunca, nunca, claro que eu não tenho 100 anos, né? Mas nunca nesse período desses 100 anos nós deixamos, o país deixou de cumprir as suas obrigações com todos os benefícios da nossa Seguridade Social, ou seja, a embutida, os aposentados, pensionistas, enfim, todo esse universo de pessoas que dependem muito da nossa Previdência. E eles alertaram, os funcionários alertaram, e até pensaram em paralisações, que eles não tinham como manter serviços básicos para a população. Felizmente, parece que isso foi resolvido, essa informação que eu recebi, e não vai precisar, digamos, chegar nesse extremo, né, de ter que aportar ainda mais dinheiro na Previdência. Até que com essa reforma que fizeram aí, os trabalhadores perderam muito com a reforma da Previdência e trabalhista. Mas, enfim, eu digo, não quero só olhar para trás, eu tentei aqui dar um quadro da realidade. E é nessa realidade que eu quero aproveitar esse momento, naturalmente, para pedir o voto de todos os senadores e senadoras. Não é uma situação de oposição ou de situação. Não é do governo que está terminando ou do governo eleito. É uma questão do povo brasileiro. E todos nós somos responsáveis e temos obrigação, eu diria, assim, com muita forma respeitosa e carinhosa, a todos os senadores de votar a favor dessa PEC que é encabeçada pelo senador Marcelo Castro, mas que inúmeros senadores assinaram, e pelo que eu vi ontem, claro, vai ter um debate no plenário, natural, que é assim que se constrói a democracia, mas que a tendência para mim é novamente se repetir que uma ampla maioria, aí a vota no painel mesmo, porque lá na comissão foi simbólica a votação, porque ninguém pediu verificação. Agora, no plenário tem que ser no painel, porque é PEC, né? E por isso que todos botaram ali seu voto. Acredito que vai ser a ampla maioria dos senadores e senadoras. Estou muito acreditando que nós vamos caminhar para ajudar o governo do presidente Lula, todos. A disputa política fica lá na frente, isso é natural.
Isso. Senador, a proposta também garantiu um alívio para universidades, que ficam com alguns valores fora do teto, né, como rendas extras e empréstimos estrangeiros. Isso resolve essa falta de verbas vividas pelo ensino superior, que para o ano que vem já terá o pior orçamento em 10 anos?
Pode não resolver, mas ajuda, né? Há um desespero. Veja bem, eu conversei com o reitor de universidade, eles estavam desesperados. Eles estavam dizendo que não vão poder pagar luz, não vão poder pagar água, não vão poder pagar funcionários, porque não tem. Então, se aportarmos esses 24, 25 bilhões que eles estão pedindo, porque é fundamental, que dá uma necessidade, eu acho que esse universo todo vai ser olhado para onde você vai destinar o aporte de recurso que nesse momento nós temos. E claro que o governo eleito, a partir de 1º de janeiro, vai dar um olhar especial para a educação. Eu sempre digo que a educação liberta, né? O maior instrumento para buscar o combate, inclusive, a todo tipo de preconceito, né? E veja, eu sou um dos autores das políticas de contra o racismo, né, nesse país, do povo negro e, naturalmente, todos aqueles que são discriminados. Mas eu sempre trago a primeira palavra. Quem vai garantir que nós avançaremos cada vez mais contra o racismo, contra todo tipo de preconceito, seja contra a mulher, seja contra o negro, seja contra o branco, seja contra o LGBTI+, enfim, é pela educação. E o governo Lula tem essa visão muito clara que vamos ter que investir mais, sim, é na educação.
Senador, o senhor já falou aqui para a gente que diz que aguarda uma votação em plenário hoje também tranquila, como foi ontem. Claro que haverá uns embates, mas o senhor acredita que essa votação em plenário de hoje também passa. Agora, o que esperar da Câmara dos Deputados? O governo eleito trabalha com que data? Porque o tempo é curto, né?
O presidente Rodrigo Pacheco, que coordena os trabalhos, ele tem sido muito, eu diria, muito conciliador. Ele tem conseguido dialogar com todos, isso é muito bom. Ele conversa tanto com a oposição como a situação mesmo no governo anterior. E agora ele tem esse poder, digamos, de ali no plenário contribuir muito. E sei que ele vai contribuir, tanto que ele pautou ontem lá, pediu para a CCJ votar e está pedindo que o plenário vote. Claro que ele está em sintonia com o presidente da Câmara, que é o Lira, né? E, consequentemente, nós cumprindo o nosso papel aqui, e acredito que vamos cumprir hoje, ela vai para a Câmara e na Câmara não teremos muita dificuldade, não. Porque o homem público, me permitam que eu diga isso, eu sempre digo que ele tem que estar com um olhar para as ruas e, claro, com um olhar para dentro do parlamento, os embates que aqui vão dar. Quem vai ser contra essa ajuda, esse auxílio, né, emergencial, de R$ 600, que que nós tínhamos proposto 4, mas no fim o acordo foi 2, e tudo bem, está de bom tamanho, porque nesse período o governo Lula poderá fazer aquilo que é uma reavaliação daqui 2 anos e assegurar mais 2 ou mais 4. Mas acredito que na Câmara também não teremos muita dificuldade, que todos sabem que com os dados que eu dei aqui, a situação de miséria, 33 milhões de pessoas, repito só isso aqui para não repetir todos que eu já falei, passando fome, e a fome não espera, a fome mata, né? Quem é que vai querer que o povo brasileiro morra de fome quando nós temos condição de manter, por alguns anos a mais, os R$ 600? Eu confesso que eu apresentei uma PEC, mas não tem nada a ver com esse momento, só falo dele, que é a PEC 29, que é inspirado no projeto do Eduardo Suplicy, para regulamentar a renda básica de cidadania de forma permanente, para nós ajudar o nosso povo, né? Cumprir o nosso papel social no combate à fome e à miséria. Quando for aprovado, então, de forma permanente, não teremos que fazer esse enfrentamento, que às vezes não é bem entendido por muitos, em qualquer momento da história. Eu estou muito animado, mesmo que lá vai bem, e no futuro a gente regulamente de forma definitiva a renda básica de cidadania, e pode arrancar com 600, claro, pegar os 600 de hoje, atualizar pela inflação no momento que ela for aprovada, até que ela possa chegar no futuro no mesmo valor do BPC para aqueles que mais precisam.
Senador Paulo Paim, muito obrigado pela sua participação aqui na Rádio Senado. Vamos acompanhar essa votação de logo mais no plenário e a tramitação seguindo para a Câmara dos Deputados. Senador Paim, obrigado mais uma vez.
Eu agradeço, um abraço.